Senhora Ministra da Agricultura e da Alimentação, Senhor Presidente da Câmara Municipal da Raja, Senhor Embaixador da Suíça em Portugal, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Ovar, Senhor Presidente da Junta de Freguesia da Avanca, caríssimo Chairman da Nestlé, aqui regressado, depois de 3 anos, entre 96 e 98, inesquecíveis no nosso país, caríssima jovem, muito jovem CEO da Nestlé Portugal, senhora bastonária, senhores dirigentes locais, mais autoridades presentes, antigos gestores desta casa, alguns amigos suíços ou luso-suíços, suíços e portugueses, entidades que têm colaborado com a Nestlé, aqui representadas. Quando se fala em último lugar, é fatal como o destino. Porque a equipa que prepara o discurso, e por isso eu prefiro fazer sempre ou improviso ou discursos escritos por mim, estuda tudo, eu depois acrescento mais uns elementos, mas explico sempre que quando se é o quinto orador, já foi tudo dito. A história da Nestlé em Portugal já está dita, pelo menos 3 vezes. Os encantos desta Raja, pelo menos ditos pelo Presidente e pela Nestlé. O que significa a Nestlé para a alimentação, a nutrição, a agricultura portuguesa, pelo menos dito pela senhora Ministra da Agricultura e Alimentação. E, portanto, aquilo que resta dizer, como se não vai repetir tudo o que foi dito, é agradecer. Agradecer. Agradecer esta tarde. E agradecer estes 100 anos que são comemorados esta tarde. Vamos começar por agradecer a quem manda, ou melhor, representa, mandando, aqueles que nele votaram e nos demais autarcas, aqui presentes, no município de Estarraja. É bom aqui estarmos. E é bom vermos que é uma alegria para todos, todos, uma empresa como a Nestlé Portugal, aqui em Avanca. É uma honra, é um prazer, é um estímulo, é um incentivo. Não esgota outros incentivos, outras iniciativas aqui recordadas, mas está de parabéns, Estarraja, também por estes 100 anos. Tomariam muitos municípios de Portugal, da Europa e do mundo, terem uma fábrica como esta no território do seu município. Eu tenho inveja, porque fui autarca durante 20 anos e nunca me aconteceu. Nunca me aconteceu. Nem sonhei que pudesse acontecer. Depois queria agradecer à Suíça. À Suíça e aos suíços. Porque souberam compreender Portugal e os portugueses. Souberam. E há muito tempo, não foi há 100 anos, mas quase. Porque ao celebrarem um contrato exclusivo que permitiu o avanço da Nestlé em Portugal, abriram uma oportunidade única para um país que porventura não conheciam bem, hoje conhecem, apostando nesse país e mantendo essa aposta com uma firmeza, com uma consistência, com uma determinação inabaláveis. E por isso, Sr. Embaixador, na sua pessoa, eu saúdo aqueles que, do lado suíço, nunca duvidaram de Portugal, nunca duvidaram de Estarraja, nunca duvidaram da banca, mas não duvidaram em geral dos portugueses. Eu agora, na coração do Rei Carlos III, que é uma ocasião que as pessoas não conhecem para contactos bilaterais, cruzei-me com o presidente suíço. Como saberão, a presidência da República na Suíça é exercida por um órgão colegial que também exerce funções do governo. Cada membro é responsável de um posto ou vários postos governamentais. E rodam anualmente. Portanto, eu já pude conhecer vários representantes da presidência suíça. E, portanto, na altura em que eu era, presidentes suíços. Estive na Suíça e dois deles estiveram cá. Isto é para ser uma nova visita no ano passado, mas o atual presidente suíço não me largou um instante com a ideia de que tem de haver uma visita ou minha lá ou dele cá. E eu devo dizer que fiquei convencido, como temos ainda até dezembro muito tempo, que terá de ser mais uma visita de um presidente suíço cá. E é inevitável vir aqui, para ver o sucesso da amizade, da fraternidade entre portugueses e suíços. O terceiro agradecimento, esse é à componente portuguesa nesta aventura que acabou por ter a Suíça como parceiro, mas Portugal como protagonista fundamental. Sem desprimor para a Suíça. A Nestlé, em muitos sítios do mundo, não há nenhum sítio do mundo que se possa comparar à Nestlé Portugal. Não há. Nós somos diferentes. Somos diferentes porque, até pela forma como nasceu esta aventura, nasceu pela mão de portugueses. Não é todos os dias que a Nestlé se associa à partida com uma iniciativa de um prémio Nobel. É raro. É um prémio Nobel que era sensível aos temas sociais e percebia como Portugal era pobre, como a pobreza infantil era dramática, como a mortalidade infantil era ainda mais dramática, como era preciso mudar Portugal. Estávamos em 1923, um período difícil da história portuguesa, muito difícil. À saída da Grande Guerra e com crises económicas e sociais grandes no nosso país. E o que é facto é que um grupo, isto é também muito português, liderado por um homem com visão, mas com outros conterrâneos e amigos, arrancou com uma sociedade que mal imaginava que viria a transformar a vida da sua terra e do seu país. Aproveitando o que tínhamos e temos muito bom, o leite, mas olhando para a alimentação no futuro, a começar nas crianças, porque estava a pensar nas crianças. Ainda não pensava nos adultos, embora isso fosse importante a breve prazo. Isto é muito o retrato de Portugal. De repente temos desarrincanços que são de alguém com muita visão, depois de um grupo que se constitui e que sabe ir buscar os parceiros adequados. Às vezes para pelo caminho e se incomoda muito os nossos amigos estrangeiros. Um ou outro amigo meu suíço, como um que estou ali a ver, que fica muito nervoso porque nascem ideias e depois demoram um tempo a concretizar-se. Ou avançam e recuam, Mas não foi o caso da Nestlé. Outros casos. E o que é facto é que Portugal e os portugueses estiveram sempre à altura da aposta da Nestlé. Sempre. Quem acompanhar aquele percurso foi descrito pela senhora ministra. Ela é muito mais nova do que eu. Que é o percurso de muitas e muitos portugueses que acompanharam os produtos da Nestlé desde o nascimento. Saberá que era uma minoria muito minoritária, aquela que nos anos 50, eu pertencia a essa minoria, era um privilegiado, podia comer a farinha láctea Nestlé. Era uma minoria de portugueses. Havia muitos, muitos portugueses cujas crianças comiam sopas de cavalo cansado. Isto é, do que era possível haver entre pão, vinho e pouco mais para alimentar crianças subnutridas quando a escolaridade era ainda ou estava a chegar a 3 anos para rapazes e raparigas. Só em 57 passou a 4 anos para rapazes. Só no fim da década voltou a ser igual para uns e para outros. Era assim quando eu estava na escola primária. E, portanto, só uma minoria conheceu aquelas latas de farinha láctea Nestlé e teve acesso a elas. Isso começou a mudar um pouco nos anos 60. E nos anos 60, pode dizer-se que nos grandes centros urbanos, futuramente metropolitanos, já a Cerelac acabava por ser uma realidade de maior difusão entre crianças e jovens. Mas foi um processo, aqui descrito, o da Nestlé, foi o processo da mudança de Portugal. A Nestlé soube encontrar com talento a mistura de produtos portugueses, de nomes portugueses, de marcas portuguesas, com aquilo que eram as suas apostas internacionais. Soube. E o país foi mudando. Nos anos 70, muito. Nos anos 80, mais. Nos anos 90, ainda mais. E a diversificação de produtos tem muito a ver com a mudança de Portugal, mas tem a ver com outra coisa que também não é pouco importante, com a exportação. A exportação é uma das grandes apostas portuguesas no presente e no futuro. Como aqui foi recordado, não basta o turismo, que é uma forma de exportação feita cá, mas há que exportar outro tipo de produtos e não apenas serviços. E a Nestlé é um exemplo disso, a Nestlé Portugal. Aqui foi recordado, 65% do que produz é vendido. Isso é muito importante para a economia portuguesa. Para a nossa experiência pessoal, o que contam são os 35% consumidos cá. Para aqueles que vão consumindo, na medida das suas possibilidades, mais do que na década anterior, há 20 anos, há 30, há 40 anos. Mas a ideia de ter aqui uma indústria, num tempo em que se desindustrializou, a Europa desindustrializou. Nós não, muito, tentámos segurar as indústrias possíveis, mas, em alguns casos, houve deslocalizações que não dependeram de nós. Pois a Nestlé nunca deslocalizou. E não deslocalizou porquê? Por outros méritos portugueses. Porque soubemos encontrar uma boa relação entre as autoridades a nível de Estado e a Nestlé. A autarquia, e em geral o poder local autárquico, e a Nestlé. A qualidade dos trabalhadores portugueses. A melhoria da qualidade progressiva dos trabalhadores portugueses. A preocupação da Nestlé na qualificação e na abertura à gente jovem. Ainda há pouco, na fotografia, tínhamos veteranos, mas tínhamos jovens, nos 20 e poucos anos, 20 e tal anos, 30 anos. Isto é, por aqui passa o caminho presente e o caminho futuro da economia e da sociedade portuguesa. E a Nestlé é um exemplo disso. não é não deixar cair Portugal, é apostar sempre mais em Portugal. É apostar sempre mais nos portugueses, e nos mais jovens, e na maior qualificação, com responsabilidade social. Quando a Nestlé hoje produziu alguns produtos para uma campanha de emergência alimentar dos bancos alimentares no nosso país, mostrou uma sensibilidade àquilo que se passa na sociedade portuguesa. Colaborou com uma obra que é uma obra social comunitária. Num período que sabemos que é difícil em todo o mundo, é difícil na Europa, também é difícil em Portugal. Isto é responsabilidade social em termos concretos. Até pasmei pelo facto de CEO não ter falado nisso. É tão discreta, tão discreta, tão suíça, que achou que não devia falar nisso. Pois eu, Presidente da República Portuguesa, falo nisso e agradeço. Na ausência da senhora Presidente da Federação de Bancos Alimentares, que teve que partir mais cedo, mas esteve aqui, eu agradeço esse contributo. Significa visão social. E por falar em visão social, e agora termino, vejam como o tempo amainou. É uma das funções presidenciais, é amainar os espíritos. Que é assim como em 21 entreguei à Nestlé um prémio Lean and Green da GS1 por reduzir as emissões de carbono, hoje eu tinha que fazer uma opção difícil e segui a orientação que tenho seguido normalmente, que é: tem que se agradecer 100 anos. Como é que se agradece? Agradece à Nestlé a nível mundial? Fica perdido numa gaveta qualquer, numa estante qualquer? Não pode ser. É evidente que o chairman gosta muito de Portugal e teve saudades e sente-se bem em Portugal e se comove estar em Portugal. Mas isso é para tratar noutra ocasião. Nós vamos recordar isso noutra ocasião. A jovem é muito jovem. Se começamos já a reconhecer o que ela faz, não faz mais nada significativo na vida. Não, é um mau exemplo, um péssimo exemplo. Então eu disse só uma maneira que eu tenho seguido em todo o sítio, que é encontrar um trabalhador de uma forma consensual que se compreenda que, como que simboliza a empresa. E então eu pedi, mas encontrem-me esse trabalhador. Então esse trabalhador chama-se Alfredo Silva. Trabalha na Nestlé há 44 anos. 44 anos. Começou como operador de linha na fábrica nos Açores. Nos Açores. Passou a supervisor. Foi chefe de fabricação aqui em Avanca. Depois, como já conhecia toda a gente, passou para os recursos humanos, porque é preciso ter muita paciência para lidar com os colegas. E ele tem o ar de ser pachorrento. E depois, pasmo-se, chegou a diretor para toda a Europa. Bom, este homem simboliza o que nós temos de muito bom em Portugal. Vejam bem, é partir da base, ir subindo a pulso, ter conhecido tudo e terminar reconhecido na Europa. Como é que é reconhecido na Europa e não é reconhecido em Portugal? Tem de ser. Pois eu então vou entregar-lhe a Ordem do Mérito, que é uma maneira de agradecer a todos os trabalhadores ao longo de 100 anos, à história da empresa, ao passado, ao presente e ao futuro. Com muito orgulho, com muita gratidão.